Amém. Aí, aprendem com a Dani aqui, vai. Amém. Aí. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus? Quero que você abra aí comigo o livro de Eclesiastes. Capítulo 9. Eclesiastes 9, quero ler o verso 8, que diz assim: Esteja sempre vestido com roupas de festas, de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo tão especial e maravilhoso, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado e feito neste lugar, nas nossas vidas, Senhor. Como é bom estarmos na tua casa e poder adorar a um Deus que é vivo e poderoso. E agora, Senhor, nós estamos aqui com os nossos corações totalmente abertos, totalmente, Senhor meu Deus, com as portas abertas, Senhor meu Deus, para receber de Sua palavra, para receber daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame de tua unção, Senhor meu Deus, sobre cada vida que está hoje aqui na tua casa, que haja um liberar poderoso, Senhor meu Deus, e que haja manifestação de cura, de libertação, para a glória do teu santo nome. Nós aqui, Senhor, como tua igreja, nós nos levantamos e paralisamos toda ação maligna, Senhor meu Deus, que vem para perturbar o culto, que vem para roubar, Senhor meu Deus, as nossas vidas, todos os ataques que têm vindo sobre as famílias dessa casa com doença, Senhor meu Deus, que seja agora paralisado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós oramos e consagramos esse tempo a Ti, para que todo jugo seja quebrado pela glória do Teu santo nome, Jesus. Assim nós oramos e consagramos essa palavra diante do Teu altar, e eu peço, meu Deus, me unja, me capacita, Senhor, para que eu possa entregar daquilo que o Senhor tem derramado, Senhor, em nome de Jesus, que eu não atrapalhe o andamento aqui, mas que eu seja apenas a tua voz profética nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Me encha com a tua glória, Senhor meu Deus, e fala a cada coração aqui hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Esteja sempre vestido com roupa de festas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Amém? Fala, unja sempre sua cabeça com óleo. Tudo bem? Queridos, no Antigo Testamento, Deus usava o óleo da unção, ou seja, o azeite mais puro que existia, justamente para trazer unção. Essa unção, ela vinha para ungir os reis, os sacerdotes, assim como também os utensílios do templo na época. Já no Novo Testamento, Deus nos unge através do seu Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que o óleo foi deixado de lado, como nós vamos aprender nessa noite. Amém? A unção, ela vem, e a unção, ela justamente vem para movimentar alguma coisa sobre as nossas vidas. O que nós estamos vendo aqui é que a palavra de Deus está falando para não deixar faltar o óleo. Ou seja, unja sempre a sua cabeça com óleo. E nós não podemos permitir que falte o óleo, a unção na nossa vida. Quando nós estamos falando de óleo, de unção, querido, nós estamos falando justamente do poder e a ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Quem aqui deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus? E se eu te falar que, na verdade, você já é cheio do Espírito Santo de Deus? Querido, sabe o que que acontece? É que muitas e muitas vezes nós tratamos o Espírito Santo como se fosse algo muito longe das nossas vidas. Mas o Espírito Santo, ele habita em você. Uma unção já foi derramada sobre a sua vida. Algo já aconteceu sobre você. Se você já reconheceu Jesus como teu único, suficiente Senhor e Salvador, querido, naquele momento o Espírito Santo, ele passou a fazer morada na tua vida. Ou seja, ele te encheu. E nós precisamos agora justamente trabalhar para quê? Para que a unção, o poder do Espírito Santo, ele não falte mais sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Porque se O profeta está falando aqui, ó, unja sempre a sua cabeça com óleo, significa que num determinado momento pode faltar óleo, pode faltar a unção. O óleo representa a unção do Espírito Santo, querido. Então nós não podemos permitir que falte esse óleo sobre as nossas vidas, amém? E o que é a unção? A unção, ela significa justamente uma capacitação da parte de Deus, uma capacitação espiritual da parte de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos romper, vencer e ir além do que naturalmente nós poderíamos fazer. Tudo bem? Esta é a unção. Sem esta unção, querido, uma tarefa que seria simples, ela torna um fardo, ela se torna algo difícil, ela se torna algo impossível de se fazer. É como uma engrenagem que ali você tem, você não aplica óleo, ela enferruja, ela emperra, ela não funciona. Essa é a nossa vida espiritual. Quando nós estamos com o óleo devido sobre as nossas vidas, essa engrenagem, ela funciona macia, de uma forma gostosa. Mas sem o óleo, querido, experimenta andar com o teu carro sem óleo uma semana, para ver o que vai acontecer. Experimenta deixar faltar óleo, lubrificação, de uma forma natural, no teu automóvel ou na tua moto, para ver o que acontece, para ver se não estoura e arrebenta com tudo. Assim é nas nossas vidas. Por que tantas vezes nós estamos literalmente arrebentados espiritualmente? Porque tem faltado essa unção, porque tem faltado desse óleo, porque nós estamos deixando escapar. Então como que a gente pode saber e identificar, querido, se está faltando este óleo, esta unção sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas? E eu quero falar um pouquinho a respeito disso nessa noite, para que hoje possamos sair deste lugar, queridos, totalmente renovados e sem faltar mais óleo sobre a nossa cabeça. Eu quero declarar sobre a sua vida, querido, que a partir de hoje não vai mais faltar óleo sobre você, não vai mais faltar unção sobre a tua vida, não vai faltar mais o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, que a partir de hoje você será cheio do Espírito Santo e você vai buscar manter ativamente esse poder sobre a tua vida, querido, em nome de Jesus Cristo, que você não vai mais deixar de lado a unção que foi derramada sobre a tua vida, mas que você vai viver e vai fazer acontecer a partir de agora, porque você ama a Deus. E porque nós amamos a Deus, nós queremos viver os propósitos dEle. A unção, ela vem para isso. Então, como identificar? Como identificar isso? Lá em João 12, verso 1, fala assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se, fala encheu-se, com a fragrância do perfume. Primeira coisa que nós precisamos entender, querido, aqui, é que o óleo, a unção, é algo cheiroso, é algo gostoso. O óleo da unção é cheiroso. Todo mundo que pega um frasquinho de óleo, a primeira coisa que faz é o quê? Derramar sobre a sua cabeça. É isso? Não. Você vai cheirar para ver se é bom mesmo, não é verdade? Porque se não for, você nem quer. Não é assim? É exatamente isso que acontece. E como é bom, querido, existir unção num lugar como esse, por exemplo. Por quê? Porque a atmosfera muda. O ambiente muda, não é da mesma forma. De repente você saiu da tua casa, um ar pesado, de guerra, de conflito, problemas em casa, no trabalho, na rua, no trânsito, nos negócios. Aí você chega aqui, querido, há uma fragrância, há uma unção liberada, há um frescor vindo sobre as nossas vidas. Isto é unção. Então nós identificamos se está faltando a unção sobre as nossas vidas, por exemplo, quando nós não estamos emitindo esse aroma, esse cheiro agradável. Experimenta pegar um busão 6 horas da tarde. Lá você vai saber quem está na unção e quem não está. Não é assim? Há os cheirosos e os não tão cheirosos assim. Espiritualmente também acontece isso, querido. É exatamente isso que vem sobre as nossas vidas. E é isso que nós precisamos nos atentar. esse cheiro suave e agradável. Olha só, em 2 Coríntios 2,14 fala assim: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Amém? Nós somos o quê? O aroma de Cristo, ou o bom perfume de Cristo. Nós somos esse óleo cheiroso, gostoso que exala. Obviamente, querido, nós estamos falando de uma situação aqui espiritual, amém? É a unção que está sobre as nossas vidas. Como é que nós somos reconhecidos? Através da fragrância que nós estamos emitindo. Ou seja, querido, quando nós chegamos num lugar onde há briga, onde há discórdia, onde há divisão, e através da fragrância, da unção, do poder, da unção do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas, aquele lugar se torna em paz. As coisas deixam de acontecer, as coisas ruins. Então havia divisão, agora não tem, havia briga, agora não tem. Por quê? Porque o aroma, querido, como nós lemos aqui na casa de Lázaro, quando Jesus foi ali visitar, Maria derramou uma fragrância, um nardo caríssimo, puro, aos pés de Jesus, e aquele perfume tomou todo o ambiente. É esta condição que nós somos chamados para ser. Aonde nós estamos, querido, a unção que está sobre as nossas vidas precisa tomar o ambiente, e não ao contrário. Então, se está faltando óleo na nossa vida, querido, nós deixamos exalar esse bom perfume de Cristo. É onde nós passamos, então, a receber e aceitar as coisas que o mundo tem proposto, ao invés, querido, de nós influenciarmos com o poder e a unção do Espírito Santo. Então, é muito bom exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Agora, nós podemos também ver, querido, que há um certo problema aqui. Quando nós abrimos a palavra lá em Eclesiastes 10:1, fala assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Um simples mosquito, querido, que parece inofensivo, ele tem o poder de estragar todo um frasco de perfume. E muitas vezes nós perdemos essa fragrância em nossas vidas, nós perdemos esse aroma também nas nossas vidas, nós perdemos esta autoridade espiritual, porque unção é autoridade espiritual sobre as nossas vidas, por conta de pequenos detalhes que nós permitimos ter acesso na nossa vida. É quando nós permitimos o orgulho tomar conta do nosso coração, é quando nós permitimos que a inveja, ela tome conta do nosso coração, é quando nós permitimos que pequenas concessões ao pecado, que aparentemente é inofensivo, tome conta da nossa vida, quando a raiva, a ira, a cobiça, pequenas coisas, pequenos detalhes, queridos, coisas que parecem inofensivas, assim como uma pequena mosca, mas que tem o poder de estragar todo aquele perfume. Quando nós permitimos esses pequenos detalhes entrarem em nossos corações, em nossas vidas, nós estamos também minando o óleo de Deus sobre nós, porque nós estamos dando agora uma permissão para que uma pequena sujeira, que aparentemente é inofensiva, querido, mas que ela venha a estragar as nossas vidas. Tudo bem? E nós não queremos isso. Se você pegar o teu copo de água aí, querido, e você for lá na tua privada, depois que você acabou de usar o banheiro daquele jeito, que concretou o vaso, você pega uma gota de água, põe no teu copo, você vai ter coragem de tomar? São pequenos detalhes, pequenas concessões. Fisicamente a gente não faria isso porque a gente viu. Mas por que que nós permitimos que espiritualmente esses pequenos detalhes, esses pequeninos pecados, essas pequeninas concessões então operem em nossa vida? E muitas vezes não identificamos o porquê que há essa fragrância que nós estávamos exalando já não está mais exalando, justamente porque nós estamos debaixo desses pequenos detalhes que agora estão tomando conta da nossa vida. Amém? Então nós precisamos nos lembrar disso. Agora, o que é válido informar aqui para todos nós? Que todos, sem exceção alguma, igreja, todos nós aqui não estamos livres de cometer erros. Amém? Vira para o teu irmão, fala graças a Deus, né? Bom saber. Olha para ele e saiba que ele não é perfeito. É para olhar. Não é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Mas qual que é o nosso papel então? É resistir e não aceitar aquilo que Satanás está colocando sobre as nossas vidas. Em Tiago 4:7 fala assim: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então qual é o nosso papel, querido? Submeter-se a Deus primeiramente. Amém? Depois disso é justamente resistir ao diabo, às investidas dele. E aí então, depois de você se submeter e permanecer resistindo, ele vai fugir de você. Não é o contrário. A gente quer que primeiro ele fuja de nós, para depois a gente se submeter a Deus, para então tentar resistir alguma coisa. Não. Primeiro nós nos submetemos, resistimos e aí o diabo foge. Há um processo. Quando nós invertemos os papéis, nós corremos sérios perigos aqui. Então o que nós precisamos fazer? Resistir ao inimigo e não aceitar que ele roube mais o nosso perfume espiritual. Amém? O nosso aroma. Amém, querido? O bom perfume de Cristo. Ele quer roubar isso, ele quer pôr uma mosquinha em nossa vida. Um pequeno detalhe que vai trazer o quê? A ruína sobre a unção em nossas vidas. A sujar a nossa vida. Então nós precisamos entender isso, amém? Estamos entendidos aqui? Deu para entender? Será que nós já conseguimos compreender o porquê que talvez esteja faltando óleo sobre a nossa cabeça? Mas nós não podemos mais permitir isso, tudo bem? Amém? Então aqui? Em Isaías 1:4, fala assim. Vamos ver uma outra situação aqui. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que continuarão sendo castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados e nem tratados com azeite. O que é o azeite? Fala óleo. Amém? Quando nós falamos de óleo, nós estamos falando da unção, nós estamos falando justamente do azeite. O óleo da unção em si, ele era feito especialmente com o azeite extra super master virgem. Era a primeira refinada do óleo. Não era uma segunda, era a primeira. E a dali era feito o óleo da unção. Então o que nós estamos vendo aqui é o profeta justamente chamando a atenção de um povo que estava machucado. De um povo que estava ferido. O que, que nós identificamos aqui, igreja? Quando alguém sai da presença de Deus, ela fica doente, ela fica sem força, ela fica sem brilho, ela fica sem vida, ela fica opaca. É uma pessoa desanimada. Por quê? Porque com a entrada do pecado que faz separação entre nós e Deus e vai cada vez mais nos distanciando de Deus, isso acaba justamente trazendo feridas sobre as nossas vidas. E quantas feridas, quantos machucados abertos, queridos, que não estão sendo devidamente tratados. Porque o que trata a ferida, o machucado, seja ele, querido, espiritual, emocional ou físico, vai ser a unção, o azeite, aquilo que o Senhor determinou. Se nós deixamos de aplicar a unção e o azeite de Deus, a porção que Deus separou para nós, querido, nós vamos continuar machucados, separados de Deus, querido. Nós vamos continuar doentes, sem força, sem brilho, sem vida, sem ânimo, sem alegria, sem perspectiva, sem vontade de nada. Porque o óleo não está mais sobre a cabeça. Porque a unção não está mais sobre a pessoa. Tem tudo. Só não tem a presença de Deus, que é a unção do Espírito Santo. Lá em Jeremias 8:22, o profeta fala assim: por acaso não há bálsamo em Gileade? Não há médicos? Por que então não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Olha que chamada aqui. Jeremias, ele pergunta se o povo, se a nação, ela estava sem remédio, se ela não tinha acesso àquilo que foi proporcionado para trazer cura. Mas na verdade, querido, eles tinham acesso, mas eles não estavam usando aquilo que foi disponibilizado para eles. Sabe o que isso demonstra, querido? Que muitas vezes, esses somos nós que estamos na igreja, chegamos na igreja, mas nós continuamos machucados, com feridas abertas, cheirando mal. Sabe por quê? Porque o óleo, o azeite do Senhor, ele está disponível, a unção está disponível, mas nós não buscamos isso. Nós preferimos ficar retraídos na nossa, com os nossos argumentos, ao invés de abrir o nosso coração e clamar a unção de Deus sobre as nossas vidas, porque a igreja é a unção do Espírito Santo que despedaça e quebra o jugo e a maldição sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes nós preferimos ficar nos nossos argumentos. Fala, argumentos. Querido, seu argumento não vai te levar a lugar nenhum. Mas a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida, querido, vai despedaçar toda e qualquer marca, toda e qualquer maldição, todo e qualquer jugo, toda e qualquer doença. Uma das funções da unção é justamente trazer cura. Gileade era essa região perto do Rio Jordão, querido. E é esse óleo que o profeta está falando aqui, que era produzido somente naquele lugar, não tinha mais lugar nenhum. Somente ali onde era a terra prometida, o tal do bálsamo de Gileade. Esse bálsamo era uma substância que era retirada de plantas e usada, querido, em incensos e em perfumes e também como remédio. Nações vizinhas vinham buscar esse óleo e eles pagavam um absurdo por ele, porque sabia da essência que existia ali. Para você ter uma ideia, querido, esse bálsamo, ele foi um bálsamo que foi utilizado no tabernáculo. Esther, lembra de Esther? Esther, ela recebeu cuidados de beleza durante 6 meses com esses óleos. O bom samaritano usou desse bálsamo para curar o homem que ele encontrou ferido no meio do caminho. E nós temos à nossa disposição esse óleo, esse bálsamo, essa unção, e muitas vezes nós não o utilizamos. Nós ficamos com os nossos argumentos, nós ficamos com as nossas vontades. E quando nós tomamos essa posição, nós permitimos que falte óleo sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça. Será que não tem faltado unção sobre nós, querido? Mas não é porque Deus não está derramando. É justamente porque nós estamos tomando posições que têm justamente minado esse azeite, esse frescor, essa unção sobre as nossas vidas. Sabe quando que também nós perdemos esta unção? Este óleo que não deveria faltar sobre as nossas cabeças? Quando nós dormimos no ponto. Fala, dormir. Dormir é bom, né? É gostoso, né? Mas até que ponto? Mateus 25:1 diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. Querido, sem luz a pessoa ela dorme. E uma vez que ela dorme, ela não vê o que está acontecendo à sua volta. Não vê. Se você dorme de verdade, né? Não vê. Tudo bem que você tenha um sono leve, qualquer barulhinho te acorde, mas, querido, mesmo assim vão acontecer situações que você não vai ver. E muitas pessoas desperdiçam a unção com coisas desnecessárias, dormindo espiritualmente. Por quê? Porque elas estão dando mais voz para o mundo em si do que voz para as coisas de Deus. E sabe o que acontece, querido? Que essas pessoas que estão dormindo no meio do caminho, que estão mais atentas às coisas deste mundo do que às de Deus, quando começa a faltar óleo, a unção sobre a vida delas, o que elas vão pedir? Pastor, você pode orar pela minha vida aí, que tá, o negócio está complicado. Sabe o que isso demonstra, querido? É justamente a falta de unção que está sobre a sua vida. Não estou aqui generalizando, mas entenda, porque você preferiu buscar muito mais as coisas lá do mundo, mais as situações lá de fora, do que as coisas de Deus. E quando apertou, querido, você simplesmente vai atrás de alguém, justamente para requerer a unção que está sobre a vida dela, para que seja derramada sobre você. Olha como nós somos espertos. Então eu levo uma vida meia boca, eu não me preocupo com o óleo, eu não me preocupo com a unção, eu não estou nem aí para as coisas que estão acontecendo, eu vou atrás das coisas deste mundo, eu vou simplesmente me enfiar de verdade nos estudos, né, no trabalho, no lazer, no rolê e não sei o quê. A gente inventa um monte de coisa, mas não busca Deus. Só que a hora que o chicote estrala, querido, a gente vai atrás de alguém que tenha unção, para essa pessoa derramar sobre você, que ficou dormindo e não se preparou. Qual a chance disso dar certo? Já parou para pensar nisso, querido? É igual quem corre atrás de profeta. Graças a Deus, hoje isso foi meio que desmistificado, mas ainda há muitas pessoas que ao ouvir falar que existe um profeta XYZ em qualquer outro lugar, vai lá justamente, ora aí pela minha vida, o que Deus tem para falar para mim? Querido, se Deus tem algo para falar com você, Ele vai falar com você no teu secreto, no quarto, na oração, aonde você estiver. Você não precisa buscar em lugar nenhum. Deus vai falar com seus líderes, com seus pastores, com as pessoas que estão à sua volta. Você não precisa correr atrás de pessoas que estão por aí, que você sequer tem conhecimento a respeito do estilo de vida que ela leva. Mas você está lá querendo que ela enfie a mão na tua cabeça para falar algo que agrade o teu coração. Isso é perigoso, porque isso mostra o quanto nós estamos ainda no escuro, dormindo. E aí a gente não entende por que tem faltado unção, por que tem faltado isso, por que as coisas não estão acontecendo. Sendo que o que nós aprendemos em Deus é que cada um deve conservar a unção na sua própria vida. O que a palavra de Deus fala? Para nós não apagarmos o Espírito Santo. Eu já ministrei isso em algum momento aqui nessa igreja. Mas se a palavra fala para não apagar, é porque existe a chance de apagar. É o que Deus está falando aqui. Se está falando para não deixar de faltar óleo sobre a nossa cabeça, é porque em algum momento pode faltar. E por que que pode faltar? Porque a gente não presta atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente está mais preocupado com o mundo, com as coisas lá fora, do que com as coisas de Deus. A gente tem tempo para ir para a balada, para ir para o barzinho, para ir para um happy hour, para ir para uma festa, para dar um rolê, para visitar não sei quem, mas a gente não tem tempo para parar, debruçar e orar e buscar ao Senhor. A gente tem tempo para viajar, para curtir, para fazer um monte de coisa, mas quando é para vir para a casa do Senhor, a gente não tem tempo, a gente arruma desculpas. E aí a gente não entende por que tem faltado a unção, por que tem faltado óleo, por que tem faltado azeite, por que as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer, porque nós estamos valorizando as coisas lá de fora, querido, e não as coisas eternas. Por que tem faltado a unção? Por que tem faltado o óleo, querido? Porque a nossa preocupação está em satisfazer a vontade da nossa alma e não satisfazer a vontade do nosso Deus. Por isso falta a unção, por isso falta o óleo, por isso tem faltado o azeite. Porque a nossa busca tem sido pelas coisas terrenas, ao invés de buscarmos as coisas espirituais. E a gente acha que está tudo bem, que no final vai dar tudo certo. E você, por acaso, é adivinho? Porque nem os adivinhos herdarão o reino dos céus. Então preste atenção, querido. Deus abomina esse tipo de coisa. Mas a gente acha que está tudo bem. Nós queremos a unção, mas nós não queremos nos submeter a Deus. Nós queremos o poder, mas nós não queremos, querido, pagar o preço. A nossa mentalidade, ela precisa de mudança urgente, querido. Nós precisamos estar revestidos de unção, de poder e autoridade. Isso é para a igreja toda, não é apenas para o pastor não, igreja. Isso é para todos nós aqui. Esta unção precisa ser sobre as nossas vidas. Mas se nós ficarmos dormindo no meio do caminho, dando atenção às coisas que não eram para dar atenção, querido, nós corremos sérios riscos. Continuando, Mateus 25, agora no verso 11, fala: mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem a hora nem o dia em que ele vai vir. Estamos vendo algo poderoso acontecendo nesses dias. O cumprimento das profecias que ainda não se cumpriram. Só que tem gente dormindo no meio do caminho, achando que não, é apenas uma coincidência. Que isso? Imagina. Isso é conversa para boi dormir. Isso demonstra que tem faltado óleo na nossa cabeça. Tem faltado a unção. Então, igreja, a prática de ungir alguém com óleo ou azeite era muito comum nos tempos bíblicos. Mas sempre tinha o propósito especial, sabe do quê? De autoridade, porque era para ungir reis e sacerdotes, tudo bem, e também de cura. Era para isso que a unção vinha, que o óleo era derramado. A palavra óleo, ela aparece diversas e diversas vezes na Bíblia. Se você dá uma pesquisar aí depois no seu Google, você vai ver. Ou na sua Bíblia online, dependendo da versão, vai aparecer lá algumas 30, outras 50, porque é a tradução. Já a palavra unguento aparece outras 20 vezes, azeite, querido, 164 vezes, unção, outras 78 vezes. O que mostra e revela a sua importância para nós. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo de Davi, o Salmo 23, que nós conhecemos aqui profundamente, Davi, querido, após mostrar ali a sua primeira fase, o seu primeiro estágio de vida diante do campo, das ovelhas, que está entre o verso 1 e 4, ele passa a falar do seu último estágio, que agora é como sacerdote, como rei, como alguém que governa, alguém que está sobre o trono, onde ele recebeu a unção do Senhor para ser rei. E ele fala justamente o quê? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo. Unges. Era algo que deveria acontecer sempre. Sempre, querido. Nós precisamos aprender isso. O óleo da unção, ele era especial justamente para isso. Assim como também o azeite, ele tinha uma função linda, querido, de trazer luz para iluminar. Quando nós olhamos a palavra de Deus lá em Levíticos, querido, nós vemos que havia uma tarefa diária sobre a vida dos sacerdotes, que era justamente de não permitir faltar azeite no candelabro, porque o candelabro, ele precisava ficar aceso 24 horas por dia. O candelabro, querido, representa também as nossas vidas. Nós precisamos manter acesos com óleo, com a unção 24 horas por dia. Você não vai conseguir se manter aceso, querido, vindo num culto de vez em nunca na tua vida. O azeite, ele precisa ser aplicado diariamente, essa unção, ela precisa vir diariamente. A cada dia que você acorda, você precisa clamar por essa unção, por esse azeite, por esse derramar sobre a tua vida diariamente, querido. Não é aguardar um culto específico onde nós vamos falar sobre o óleo, não, querido. Nós precisamos manter acesa o candelabro sobre as nossas vidas. Isso é algo que todo crente, querido, precisa fazer. Você não precisa esperar o culto, você não precisa esperar o pastor, você não precisa esperar o dia de célula, querido. Tudo isso é importante e fundamental para a nossa jornada, sem sombra de dúvidas, querido. Mas manter o azeite sobre nós, manter a chama acesa, o candelabro aceso, requer nossa dedicação diária, o nosso esforço diário em buscar, em jejuar, em orar, em clamar, em interceder, em ler a palavra do Senhor, é algo diário que precisa ser feito por mim e por você. Porque eu só posso vir aqui nesse domingo, querido, e derramar algo sobre a sua vida, porque antes eu busquei. Eu não acordei e falei, hoje vamos falar sobre óleo. Como se fosse possível isso acontecer, mas se antes eu não tivesse tido uma experiência e não buscasse isso diariamente sobre a minha vida. Eu tenho que buscar, e eu me esforço para isso, querido, e eu busco, e é isso que nós precisamos fazer como homens e mulheres de Deus. O candelabro, ele se mantinha aceso justamente porque o sacerdote ia lá e derramava azeite. Num determinado momento da história, querido, Ofni e Finéias, filhos do sacerdote... Hã? Quem? Belsazar? Vamos ler lá Samuel? É isso? Ofni e Finéias, filhos do sacerdote. Você não lembra o nome, né? Ah, tem uns que lembram. O restante vai ler a palavra, tá? Por estarem preocupados em apenas satisfazer as suas vontades humanas, seus desejos carnais, a sua alma, não muito diferente de nós aqui, querido. Eles deixaram de cumprir com seu dever e de manter o azeite para que houvesse a luz no candelabro. E por causa disso, querido, a morte bateu na vida deles. Sabe o que isso nos mostra? Que se nós não buscarmos, se nós não mantivermos acesa a chama do Espírito Santo sobre as nossas vidas, queridos, nós também iremos morrer e morrer espiritualmente. Por isso a importância de se buscar a cada dia. Nós precisamos buscar. E claro, querido, esse é um ambiente propício para isso. Preparado para isso, mas ele não pode ser exclusivamente aqui, precisa continuar amanhã, tudo bem? Tem que continuar amanhã. O azeite, ele era usado para isso. Quando nós lemos, querido, lá em Salmo 133, quão bom e agradável quando os irmãos convivem em união, bem conhecido, né? É ou não é? É bom e agradável quando os irmãos, olha aí a sua volta aí, ó, vivam em união. Não está falando de grupinhos de união, está falando entre os irmãos. A união e essa comunhão precisa rolar com todos. Tudo bem? E aí ele vem e fala, é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando está falando deste óleo, desta unção, um óleo precioso que é derramado, querido, ele está falando de um frescor, de uma abundância, de uma luz, de um remédio poderoso que chega sobre as nossas vidas. É algo que muda a atmosfera, muda a nossa forma de ser, de agir, de pensar. É algo gostoso, é onde nós queremos ficar. Esse é o azeite, querido, é o óleo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Mas por diversas vezes nós temos deixado isso de lado. Nós temos colocado isso de segunda, querido. O óleo, ele traz esse papel, essa unção sobre as nossas vidas. E isso é poderoso demais. E quando nós passamos a ver na palavra de Deus, nós vemos alguns óleos que eram usados na palavra de Deus, justamente como esse resultado da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu quero de uma forma rápida aqui hoje falar um pouquinho sobre isso, querido. Porque quando o óleo vem, quando a unção vem, quando o Espírito Santo de Deus vem, ele vem justamente para produzir essa coisa gostosa sobre as nossas vidas. Nós já lemos João 12, quando falou ali de Maria derramando o nardo sobre os pés de Jesus. E esse é um dos tipos de óleo que era derramado, o nardo. E o nardo aqui, ela vai representar justamente a alegria, querido. Por quê? Porque o nardo, ele era um óleo extremamente perfumado, feito de flores, citado não menos do que 24 vezes na palavra de Deus. Era algo importante, querido, e até hoje esse óleo, esse nardo, ele é usado por grandes perfumistas. E quando nós vemos ali a mulher ungindo os pés de Jesus com esse nardo, algo que era caro, que era puro, isso trouxe, querido, um aroma agradável, um frescor poderoso sobre todo aquele ambiente, querido, trazendo alegria, perspectiva, trazendo uma novidade, algo novo sobre aquele momento, sobre aquele lugar. A unção, ela vem justamente para proporcionar alegria sobre as nossas vidas, querido. Quando a unção vem, se manifesta, querido, a gente já não se lembra mais dos problemas, as dificuldades. Por quê? Porque a unção, ela vem justamente para trazer alegria sobre as nossas vidas. E se eu perguntar para você, se você quer ser uma pessoa alegre, qual vai ser a sua resposta? Você quer ser alegre? O que nós precisamos é da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque é Ele que produz tudo isso, querido. Pela alegria, nós pagamos o preço que tiver que pagar, não é verdade? E foi justamente por isso que Jesus derramou o seu sangue a nós e derramou unção do Espírito Santo e gerou e gera até hoje um fruto que se chama alegria. Porque esse é um fruto do Espírito. Ou seja, ele vem com a unção. Ele vem através da manifestação de Deus. Em Isaías 61:3 fala sobre o óleo da alegria. Óleo da alegria. Por que tem tanta gente de cara feia hoje? Olha aí, vê se está com cara feia de novo. Vê os pés de galinha aí do lado. Vê se tem bastante. Aquela marca de expressão na testa. Tem? Falta alegria, né? Pensa na sua conta bancária. Mas você pensou de uma forma natural. Agora derrama unção sobre ela. Vai melhorar, tenho certeza. Não é? E a sua vida, querido? Será que não tem faltado alegria? Será que o fato de você estar tão, tão triste, tão de segunda, tão para baixo, será que não é um motivo de não ter o óleo, a unção do Senhor sobre a tua cabeça? De buscar essa unção que nos revigora, que nos alegra, que nos dá esperança? Porque se a unção está sobre nós, igreja, e ela vai estar em nome de Jesus, nós conseguimos contemplar aquilo que Deus lançou sobre as nossas vidas. E quando nós contemplamos as promessas de Deus, aquilo que Ele tem sobre nós, nós paramos de nos preocupar tanto com o motivo de agora não termos o dinheiro, por exemplo. Tudo isso por quê, querido? Porque nós estamos preocupados com o dia a dia agora, com uma situação momentânea, natural, e nós não estamos olhando para aquilo que Deus determinou nas regiões celestes, querido. É para lá que nós temos que olhar. Se os nossos olhos estiverem lá, nós vamos permanecer na alegria do Senhor, porque a alegria de Deus, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Nós precisamos aprender a tomar posse disso. Deus quer trazer essa unção sobre nós. Você não ouviu? Deus quer trazer essa unção sobre as nossas vidas, uma unção de alegria. Nós precisamos ser reconhecidos, igreja, como um povo alegre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ser reconhecidos por essa unção sobre nós, de alegria, querido. Não é de cara fechada. Não é de bicudo, birrento, mimado, mas de alguém alegre, de alguém esperançoso, de alguém que crer no amanhã, porque Jesus vive. Amém, queridos? É para isso que nós estamos aqui. O mundo, querido, ele não crê nada disso, por isso é um mundo que está cabisbaixo, está ladeira abaixo, está cada dia mais derrubado, querido, porque não há uma unção de alegria, e cabe a nós levarmos essa unção. E você é chamado para isso. Uma unção poderosa, querido, sobre as nossas vidas, de alegria. Quando você chega, o ambiente precisa mudar, porque há um frescor, há um aroma agradável. Como nós já vimos aqui, o azeite ele produz luz também. Em especial o azeite de oliva, querido, da oliveira. Que eu falei, citado quantas vezes? Mais de 164 vezes na Bíblia. Não é um azeitinho qualquer. Não é como é que tem vendendo por aí? Óleo aromatizado, é isso? Saborizado de azeite. Pelo amor de Deus, querido. É um óleo fake. Não é azeite puro. Tudo bem? Você não é fake, a unção sobre a sua vida não é falsa, não é uma unção qualquer. O que está sobre você é o mais puro e genuíno azeite que vem dos céus, querido. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o ramo de oliveira que é trazido inclusive pela pomba na arca de Noé. Sabe o que isso está representando, querido? Que no momento de dilúvio, que no momento onde tudo era escuro, onde não havia esperança para nada, vem aquela pomba com aquele ramo de azeite falando a luz, a esperança, a alegria, a novidade de vida. É isso que está sobre nós, querido. Quando Jesus estava derramando suas lágrimas lá no Jardim das Oliveiras, mas ele disse o quê? Que ele era a luz do mundo, querido. Haveria um momento de escuridão, mas viria luz sobre o mundo. Através dele. Como nós já lemos a questão das 10 virgens aqui. Que elas precisavam emitir essa luz. Que elas precisavam se preparar. Que elas não poderiam deixar de faltar o azeite ali, querido. Assim como nos candelabros lá, no tabernáculo também não poderiam faltar. Esses somos nós, querido. A unção ilumina a nossa caminhada. A unção, ela traz clareza das coisas. A unção, ela traz certeza do que precisa ser feito ou não, querido. A unção do Espírito Santo, ela vai trazer essa clareza, essa luz sobre as nossas vidas, para que a gente não entre por caminhos tortuosos, escuros, que vão nos derrubar e nos levar para o abismo, não, querido. Mas a unção, ela vem para iluminar a nossa vida, justamente para trazer clareza e apontar o caminho que é vida e luz, e esse caminho é Jesus. É essa unção sobre nós. É isso que nós precisamos buscar. Nós vemos também um tipo de óleo, a mirra, como nós já falamos aqui, algo que é gostoso, cheiroso. Mas olha só que interessante, porque essa mirra, ela é um tipo de óleo que é extraído de uma planta que é espinhosa e que sobrevive no deserto. E esse tipo de óleo, de mirra, é citado mais de 20 vezes na Bíblia. E essa mirra, ela traz justamente ela simboliza a paz, o frescor, a tranquilidade que essa fragrância ela exala. Porque apesar dela ser espinhosa e brotar no deserto, ela transmite essa paz, o que nos ensina que Deus nos dá paz, querido, mesmo com os espinhos e desertos que há sobre a nossa vida. Porque essa é a unção que está sobre nós, quando nós olhamos para a vida de Jesus, o seu nascimento, querido, que não foi um nascimento comum. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar, querido, que não era muito bem visto. Apareceram ali alguns magos, e esses magos trouxeram o que para Jesus? Ouro, incenso e mirra. Três substâncias importantes para aquele momento, querido. Porque o ouro era justamente para trazer o sustento para a família. O incenso era justamente para espantar os animais, as moscas, os bichos. E a mirra, ele era um cosmético importantíssimo para o bebê, querido. Porque a mirra, ela era usada em recém-nascidos como perfume, como um óleo que era usado contra assaduras, e também um excelente repelente de moscas. De forma natural, nós vemos um poder sendo manifestado. Quem dirá de forma espiritual? E nós precisamos desse frescor. Nós precisamos dessa unção sobre nós, porque é o que vai nos proteger, querido, contra esse mundo inóspito que nós habitamos. Porque o mundo, ele quer nos afundar, querido, ele quer derrubar cada um de nós. Satanás quer fazer isso, querido, e ele trabalha arduamente para isso. E se nós não mantivermos esse óleo, essa unção sobre as nossas vidas, dia após dia, é possível, querido, que lá na frente alguém caia. E sabe por que cai? Porque faltou o óleo. Sabe por que abandona? Porque faltou a unção. Sabe por que deixa de lado? Porque não buscou mais ao Senhor, querido. Preferiu viver os cuidados da vida ao viver os cuidados do Senhor. Então busque unção, busque o óleo, busque o azeite que vem dos céus, querido. Para finalizar aqui, um último, querido, que é justamente o bálsamo de cura que nós falamos, de Gileade, que aparece várias e várias vezes, foi usado lá com o bom samaritano, onde ele lavou as feridas, aquele homem ali, então ele foi curado. Justamente isso sobre as nossas vidas também, da mesma forma, querido, Jesus nos lava, Ele nos limpa e Ele nos unge. E essa unção de cura era praticada pelos sacerdotes no Antigo Testamento, querido, quando, por exemplo, eles precisavam ungir os leprosos. A unção, ela vem para trazer e manifestar cura também. Isaías 61 fala exatamente a respeito disso. Jesus, ele foi ungido para executar algumas coisas. A unção, ela vem justamente para nos preparar e nos capacitar para algo, querido. E uma dessas coisas se chama cura. Jesus deseja manifestar cura. Jesus deseja manifestar a unção de cura sobre as nossas vidas, querido. Algo que tem sido deixado de lado nesses últimos tempos, porque nós estamos preocupados com as coisas naturais. O quantos de nós, no momento de enfermidade, temos buscado do Senhor? mas eu tenho certeza que a gente corre direto para o médico. E eu não, olha, preste atenção nisso, antes de você falar e pensar qualquer bobagem. Eu não estou falando aqui que não é para você ir em médico. Está claro isso? Porque eu vou também, e não há problema nenhum, os médicos estão aí para isso. Mas sabe qual é o problema, querido? É que nós buscamos na ciência e tudo bem. Nós buscamos no médico e tudo bem. Mas nós não tiramos um dia do nosso dia para buscar a Deus. Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele trouxe cura sobre nós e nós não tomamos posse disso. Nós lembramos de fazer um monte de coisa, mas nós não lembramos das questões espirituais que estão envolvidas. Muitas de nossas enfermidades, queridos, elas vão vir através da unção do Espírito Santo de Deus e vai vir cura. E nós precisamos aprender a colocar isso em prática, igreja. Volto a dizer, não estou falando que você não tenha que buscar especialistas, você tem, pague seu plano de saúde, usufrua da melhor maneira possível, ok, querido, mas há situações, querido, que nós precisamos buscar do Senhor. Na verdade, eu digo que todas as situações, antes de qualquer coisa, nós precisamos buscar ao Senhor, porque Ele tem a unção certa, Ele tem o liberar dEle sobre as nossas vidas. Olha o que a palavra de Deus fala em Tiago 5,14. Preste atenção, põe aí no telão para nós. Tiago capítulo 5, verso 14. Entre vocês há alguém que está doente? Olha, estou no Novo Testamento, para você não falar que eu sou legalista lá do Antigo Testamento, tá bom? Entre vocês há alguém, existe alguém que está doente? É uma pergunta. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Quem são os presbíteros? Aqueles que estão à frente, tá? Para que esses orem sobre ele e faça o quê? Faça o quê? Faça o quê, igreja? Unja com o quê? Em nome de quem? Qual que é a nossa atitude, então? Olha só, ele está falando. Entre vocês, alguém que está doente... O que que o doente precisa fazer? Vamos lá. Vamos interpretar o texto aqui. Não é meu ponto forte, interpretação de texto. Mas aqui está até fácil. O que que o doente precisa fazer? O doente, ele precisa declarar e falar que ele quer a ajuda. Ó, que ele mande chamar. Que o doente chame. Que o doente levante a mão. Que o doente fala, ô, presbítero da igreja aí. Responsáveis pela, ô pastor, eu estou doente. E qual que é a função daquele que está sobre a igreja? É pegar o óleo, ungir essa pessoa e declarar cura. Essa é a nossa função, querido. E nós fazemos isso em fé. Porque nós acreditamos na palavra de Deus e volto a declarar aqui, querido, eu não estou jogando... Para escanteio os médicos, tudo bem, mas nós precisamos aplicar os princípios espirituais sobre as nossas vidas. Da mesma forma, querido, que se a gente quer viver a nossa vida financeira próspera, nós precisamos então praticar o nosso dízimo, praticar a nossa oferta, precisamos fazer algumas coisas extras, querido, se nós queremos ver também a nossa vida espiritual sadia, nós também precisamos praticar os princípios que a palavra de Deus nos ensina, e um desses princípios se chama unção, o derramar do óleo. Quando nós estamos doentes, querido, a primeira coisa que a gente faz é não ir na igreja. É ou não é verdade? Sendo que deveria ser o primeiro. Pastor, estou doente e eu preciso de oração, eu preciso dar unção. Está ali, o doente precisa mandar chamar. Para que esses olhos... E sabe por que o doente precisa mandar chamar, querido? Porque não existe bola de cristal aqui. Não tem adivinho. Não tem essas coisas. E por isso precisa mandar chamar. Só que a gente lembra de tudo. A gente lembra de fazer tudo o que a mãe ensinou, o que a avó ensinou, o que a bisavó ensinava, o chá de arruda com não sei o quê. A gente vai inventando um monte de coisa, vai fazendo tudo, mas a gente não se lembra de levantar a nossa mãozinha e falar: ah, meu, tô doente. Vamos ungir com óleo e vamos declarar a cura. E depois, se for necessário, você vai no médico e está tudo bem, querido. Olha a importância da unção. E muitas vezes nós não vivemos o extraordinário, o sobrenatural, porque nós não praticamos princípios elementares da nossa vida. A gente pratica os princípios naturais do mundo, mas nós não praticamos os princípios espirituais do reino de Deus, que é estar na igreja, que é falar que está doente, que é pedir para orar por ele, porque essa é a nossa função, querido. Não existe um doente que tenha chegado aqui nesse altar e falou: ô, pastor, estou zoado, estou doente, não estou legal, vamos ungir, vamos orar, vamos clamar. Se precisar, depois você vai no médico. Mas os princípios espirituais nós vamos cumprir. Nós precisamos voltar à essência da palavra de Deus, querido. Não pode mais faltar o óleo sobre as nossas vidas. Não pode mais faltar a unção sobre as nossas vidas. Não pode mais faltar o azeite, querido, sobre as nossas vidas. E essa era a hora que você deveria se levantar e começar a clamar para que o Senhor derrame a unção dele sobre a sua vida. Eu não sei, querido, eu acho que você está surdo ainda. Você vai ser curado em nome de Jesus. Porque essa é a hora de você se levantar e começar a declarar: Senhor, eu quero essa unção sobre minha vida. Jesus, eu quero este óleo, este azeite sobre a minha vida. Eu quero receber dessa alegria, eu quero receber dessa luz, eu quero receber dessa cura, eu quero deste óleo sobre mim, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu não estou aqui para viver de princípios naturais. Os princípios naturais eu já cumpri todos, eu já fiz todos. O que eu desejo agora é viver debaixo dos princípios espirituais. O que eu quero é da tua unção, o que eu quero é do teu óleo, o que eu quero é do bálsamo de Gileade, o que eu quero é da unção do Espírito Santo sobre a minha vida, Jesus. É isso que eu clamo nessa noite, em nome do Senhor. Ah, meu Deus, derrama alegria, ilumina as nossas vidas, traz paz neste momento, Senhor, e manifesta o poder do teu Santo Espírito. Vamos lá, louvor, vamos entrar com louvor. Eu não sei se você entendeu, querido, mas há um óleo, um azeite a ser derramado. Há um óleo e há um azeite a ser derramado. E a pergunta é: você quer desse óleo e desse azeite? Se você deseja, vem aqui à frente, porque hoje nós vamos derramar o óleo sobre a sua vida. Vamos derramar o óleo.
Recebe a cura.
Há uma unção sendo liberada sobre as nossas vidas. Há uma unção liberada sobre essa casa. Que não falte o óleo sobre a sua cabeça. Que não falte esse frescor, esse cheiro agradável, esse aroma, em nome de Jesus. Aos presbíteros, aos diáconos, unge a cabeça de cada um e declare essa unção. Declare esse poder, esse renovo, essa manifestação. Declare a alegria, declare o bálsamo de Gileade, declare a cura. Declare sim o poder, declare esta unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está entre vocês alguém doente, que esse chame pelos presbíteros da igreja, e então seja ungido, no nome do Senhor Jesus Cristo. É esta unção que nós declaramos essa noite, em nome de Jesus. Orie cariandaralaba chorie cariandaralaba chorie.
Recebe a cura.
Recebe desse frescor. Recebe dessa unção. Recebe desse poder hoje. Você que já recebeu deste óleo, volta para o teu lugar e dá espaço para os demais. Eu declaro a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu declaro o poder tocando, curando, em nome de Jesus Cristo. Recebe deste óleo hoje em nome.
Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista.
Recebe dessa unção,
unção de multiplicação.
Recebe dessa unção em nome de Jesus.
Recebe a cura. Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, de multiplicação.
É unção, é o óleo que desce, que toca, que cura, que liberta.
Recebe a unção.
Libera o corredor aqui pro pessoal passar, por favor. Libera o corredor pro pessoal passar aqui, por favor. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Pode ir pra cá. Vem, vem pras laterais, libera o corredor. Dá espaço pra todo mundo aí. Recebe deste óleo. Deste óleo, deste óleo de alegria, deste óleo de alegria sobre ti,
Rorie. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção.
Recebe deste óleo sobre a sua vida, deste renovo espiritual hoje, em nome de Jesus.
Unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
Há alguém enfermo nesse lugar hoje e que não vem aqui à frente? Se esse é você, corre aqui. Nós queremos orar, ungir e declarar cura sobre a sua vida. Caso você não tenha vindo aqui à frente, e você que está acompanhando online, quando você vier para a igreja, procure uma das autoridades aqui, para que possamos orar, ungir e declarar a cura sobre a sua vida também. Mas profeticamente, eu quero declarar que essa cura já está invadindo este lugar. Já está invadindo o lugar onde você está. Que algo está vindo, há um frescor sendo liberado sobre a tua vida também. Mas não deixe de cumprir com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Em nome de Jesus. Alguém enfermo? Alguém enfermo aqui? Não há mais, dá o óleo. Que não falte o óleo sobre a tua cabeça. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a tua cabeça com óleo. Essa unção ela não pode ser algo temporário, mas é diário, todos os dias. Mantenha o óleo, o frescor, a unção sobre a tua vida. Busque isso diariamente. Busque isso diariamente. Igreja, eu falo com muito temor. Não espere chegar ao próximo culto para buscar um pouco mais de Deus. Não espere o próximo culto. Mas que amanhã, terça e quarta, você possa buscar o azeite necessário para cada dia, a unção necessária para cada dia, para que quando chegar quinta-feira, querido, depois de você já ter buscado a unção necessária para aquele dia, o óleo necessário para aquele dia, você possa chegar na casa do Senhor e entregar a tua melhor adoração a Ele, para que os céus de fato se abram sobre a tua vida, e que o poder sobrenatural venha de uma forma como nunca aconteceu antes. Assim precisa ser nossas vidas, em nome de Jesus. Unja sempre sua cabeça com óleo. Não permita mais que o óleo falte, que a unção falte sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus por isso? Ele é digno de toda a glória. Ele é digno de toda a honra. Hoje é noite de ceia. Mas antes de ceiarmos, eu quero fazer um convite para você que está nessa casa pela primeira vez e que por acaso ainda não tenha confessado a Jesus. Esse é o tempo oportuno para isso. Cabe a nós, querido, fazermos aquilo que nós precisamos fazer. Uma delas é justamente anunciar Jesus, que foi feito aqui. E a outra, é por livre e espontânea vontade, é entregar a nossa vida a Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Que sem Ele nós não somos nada. Porque de fato isso é a pura realidade. Se esse é o seu caso, você que está aqui, ou você que está nos acompanhando online, eu quero convidar você a fazer uma oração. Por isso põe a mão no teu peito, no teu coração aí, e repete assim comigo: Senhor Jesus, hoje
eu declaro
que a minha vida
ela pertence
exclusivamente a ti. Por isso eu declaro
com a minha boca
crendo no meu coração
que Jesus Cristo
é aquele
que veio
como homem
que morreu
e que ressuscitou o terceiro dia
e que derramou do Espírito Santo
dá unção sobre nós. Eu declaro que esse Jesus
é o meu único
suficiente
Senhor e Salvador
em nome de Jesus.
Amém.
Senhor, eu peço por essas vidas e eu clamo por uma experiência linda, absurda, que elas possam viver a partir de agora, assim como eu vivi, tenho vivido diariamente, Senhor. Que essa seja a novidade para cada um aqui em nome de Jesus. Que eles possam ser cheios desse Espírito e viver debaixo desta unção para a glória do Teu Santo Nome. Assim eu oro e abençoo cada uma delas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Você que está aqui, fez essa oração, vou pedir para no final do culto procurar a Ana, ela estará lá no final da igreja, ela quer pegar o teu nome, te mandar uma mensagem, te convidar para alguma célula, aquela que é mais próxima da sua casa, para que assim como o Salmo 133 fala, quão bom e agradável é vivermos em união, é como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão até a gola de suas vestes. É assim que nós queremos viver, amém? Então nos dê essa oportunidade, assim que acabar o culto, procure ela lá atrás, ou mesmo para você que está aí acompanhando online, está passando um WhatsApp aí, no final do culto mande uma mensagem, amém? Hoje ceia, querido, e nós vamos ceiar debaixo desta unção, deste óleo, desta alegria, em nome de Jesus, amém? Querido, quem que pode ceiar? Aqueles que reconheceram Jesus como Senhor de suas vidas, e que se consertaram diante dele, que reconheceram o seu erro, que pediram perdão, amém? Pastor, acabei de chegar na igreja, ainda não sou batizado, eu posso? Pode, querido, você deve cear, amém? O batismo é uma outra coisa que vai acontecer no momento oportuno, mas até que isso aconteça, você não está impedido de cear, porque o mandamento é: examine-se o homem a si mesmo, e então toma e coma do pão. Vamos adorar ao Senhor.
Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Me chegou em minhas tormentas, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai.
Pode subir os diáconos, por favor.
Eu dependo
Todos pegaram? Alguém ficou de fora? Se você não pegou, levante a mão. Lá em cima, todos pegaram? Amém. Da pastora. Ah, tá no infantil.
Verdade.
Amém. Que não falte o óleo sobre a cabeça. Que não falte esta unção. Que a cada dia possamos buscar mais desse bálsamo, dessa unção, dessa sobrenaturalidade, dessa capacitação espiritual, em nome de Jesus. Que essa unção venha de uma forma poderosa, tocando, curando, libertando, sarando, restaurando, em nome de Jesus. Pega para ela, pega o pãozinho, pode pegar. Pode pegar. Simples como uma criança. Faltou alguém aí? Quer mais? Pode pegar. Aí, ó. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 11, 23... Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Vamos orar? Pegue seu pão, seu cálice. Senhor, nós consagramos esses elementos diante de Ti, nós declaramos aqui a Tua bênção, para que seja quebrada toda e qualquer maldição que foi lançada sobre esse pão, sobre esse suco. E aqui está, Senhor meu Deus, aquilo que representa o pão, que representa a Tua carne, torturada, esmagada por nós. E esse cálice com suco de uva, representando o Teu sangue que foi derramado sobre as nossas vidas, derramado pelas nossas vidas. Nós já nos examinamos, pedimos perdão e reconhecemos a nossa dependência diante de Ti. E por isso nós estamos aqui hoje, Senhor, para cear e para declarar o Teu poder, o Teu amor sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Comamos juntos. Pegue teu cálice, vai trocar com algumas pessoas. Vai declarar que não falte o óleo sobre a tua cabeça. Que não falte a unção sobre a tua vida. Que não falte o poder do Espírito Santo. E é, peraí. Faltou mão aqui. Que não falte o poder do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Que o óleo esteja sobre nós. Amém, igreja? Que a cada dia possamos buscar mais dessa unção, mais desse poder, mais dessa alegria, mais desse frescor, mais dessa cura, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Bebamos juntos. Aleluia! Coração. povo alegre aí? Será que a unção de alegria foi derramada nessa noite? Então sai do chão e adora esse Deus em nome de Jesus.
Eu tenho fome, fome de ti. Mais uma vez, vem incendiar meu coração com chamas de
alguém com fome do Senhor? Que não falte óleo sobre as nossas cabeças em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, dê um brado ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o general de nossas vidas e não existe outro. Aleluia! Aleluia! Amém, levante sua mão bem alto. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E que não falte a unção, o óleo, o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, o poder e a glória para sempre, amém. Vão debaixo desta unção, desse poder em nome de Jesus.
Vem incendiar meu corpo.